Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um Nomecast. Eu sou a Nath e hoje eu espero que vocês entendam grego, pois nós vamos falar grego, literalmente. Depois de uma viagem pela Ilha da Madeira, olha, nos últimos tempos a gente fez uma viagem por Bordeaux com a Gabi Frison, uma viagem pela Ilha da Madeira com o Vini Santiago e hoje nós vamos fazer uma viagem pela Grécia com o Pedrones. Seja bem-vindo, Pedrones!
Uhul! Olá, Nath, muito obrigado, é um prazer estar aqui fazendo parte desse Umamicast agora como convidado, antes só sempre como ouvinte, hoje chegou a bola da vez e, poxa, muito prazer, empolgante estar aqui.
Mas vai continuar sendo ouvinte, hein? Não quero nem saber, não é porque participou que agora não ouve mais, vamos lá.
Um ouvinte com Golden Pass, assim, ou seja, agora eu fico um ouvinte na área VIP, show de bola.
Isso mesmo. Pedrones, bom, quem não conhece Pedrones, deveria conhecer Pedrones, né? Já sigam Pedrones nas redes sociais, que é literalmente Pedrones, é muito fácil este arroba.
Pedrones, underline, som.
Underline, som, tá bom, já falei errado, já começamos errado, minha gente, mas se não começasse errado, não seria um podcast, não é mesmo? Pedrones é o nosso representante brasileiro mais português impossível, sommelier em Lisboa. Eu vi que tu anda trocando de casa recentemente, né, Pedrones? Então, por favor, já faz a tua reintrodução. Onde é que você anda em Lisboa?
Pois é. Então, já estou morando aqui em Lisboa há 8 anos. Eu vim justamente para estudar vinho aqui. Eu me formei sommelier aqui, trabalhei em lojas de vinho, trabalhei em vinícola, trabalhei em festivais e tal. E aí foi desde 2017 que a pecinha que me faltava para completar como sommelier era trabalhar em restaurante. Então, comecei a trabalhar no restaurante e aí eu passei depois de 6 meses, eu passei para outro restaurante que chama Alma. E o Alma hoje tem 2 estrelas. Quando eu cheguei, tinha uma, então eu fiz parte da equipe que ganhou a segunda e tal. E aí passamos a pandemia lá, o Alma ficou fechado 3 meses em 2020, 3 meses em 2021, mas, cara, passamos essa fase. Então, muito bem, eu já estava lá 5 anos, 3 anos e meio como Head Sommelier. E aí, quando foi agora, no final de maio, eu recebi uma ligação, o diretor no hotel querendo conversar comigo e não sei o quê. Eu falei, opa, vamos lá, tal, vem aqui tomar um café. Eu falei, tá bom, vou tomar um café. E aí, nesse hotel, tem um outro restaurante que chama Feitoria. E o Feitoria tem 1 estrela ainda. E aí, o cara vira e fala...
Mas agora que Pedro chegou, tem mais 1 estrela.
Pois é.
Nossa, hoje eu tô assim, ó...
Uma estrela Michelin e uma outra estrela luz.
E uma estrela brasileira.
E aí, então, aí o cara falou assim, olha, o Head Sommelier daqui tá indo embora depois de 13 anos com a gente. Então, tipo assim, para mim o cara era a mobília da casa, muito amigo meu e tal. Eu falei, uau, não sabia disso. Ele, então a gente fez uma pesquisa de mercado e o seu nome foi o mais repetido para se colocar aqui. Então, a gente quer você, o que, que você precisa para vir para cá? Eu falei, opa, peraí, você me chamou para um café. Cadê o café? Não tinha nenhum café na mesa, assim. Eu falei, pô, tava pronto para isso, não, calma. E aí, bom, aí começou o namoro e tudo mais, e aí, pô, depois, no final da semana, eu conversei com o chefe, conheci o chefe executivo lá, gente boníssima, e aí, nessa conversa, que ia ser uma entrevista, demorou 2 horas. Depois de 2 horas, a gente já tava falando de como é que ia ser a música do restaurante, jogo de luz e tal. Eu falei, cara, eu acho que eu já dei minha resposta, né? E aí, beleza. Então, aí começou em meados de julho, eu entrei lá no Feitoria, então muita coisa, muito trabalho para se fazer, bastante herança de garrafas que estão lá, e agora deixar agora a minha impressão digital lá e pegar, deixar a lista, a carta de vinhos e a adega do meu jeito, né? Então, como disse a minha mulher um tempo atrás, cara, é um trabalho de artista, né? Não dá para a gente pintar a Capela Sistina num dia só, então realmente é um trabalho aí que vai andando. E aí, bom, ok, aí então já pintamos aqui o meu cenário de Lisboa. Entretanto, no início do ano, agora vamos falar de Grécia. No início do ano aconteceu uma coisa muito engraçada. Primeiro que, pô, no Alma eu sempre trabalhava, tipo, tarde e jantar, né? Tipo, almoço e jantar, almoço e jantar, almoço e jantar. Era muito, muito raro eu ter o turno só do almoço. Você chega um pouco de manhã, faz a preparação, depois o almoço e depois você vai embora, né? Então, tipo assim, isso aí era um luxo. Então, para mim, eu não... Aí, um dia, implorei que eu precisava muito mexer na carta de vinhos. E estava precisando de um tempo sozinho no restaurante, tal, não sei o quê, para trabalhar nisso. Então, estava lá concentradão no computador, vendo a carta. E aí chegou a menina no escritório: Pedro, tem um cara aqui querendo falar com o sommelier. Atende ele aí. Aí era um alemão. Aí o cara começou a falar, e óbvio que o telefone não estava bom, não sei o quê. Aí eu só escutei assim: olha, Pedro, eu sou da Alemanha, eu faço uma viagem de sommeliers alemães. Só que depois da pandemia, eu expandi o grupo, não só da Alemanha, para toda a Europa. Então, eu estou escolhendo 30 sommeliers de toda a Europa, e o quesito é que eles sejam estrelados, seja uma, duas ou três estrelas, e a bola da vez agora é para a Grécia. Então, você precisa estar no dia tal em Tessaloniki, é tudo que você precisa fazer, e depois você vai embora de Atenas uma semana depois. Você só precisa pagar sua passagem de ida e de volta. O resto é por nossa conta. Tipo assim, era uma quarta-feira, 10 da manhã, um cara. Eu falei: olha, meu amigo, pô, obrigado, tá? Olha, me manda um e-mail que depois eu vejo isso. Aí, beleza. Aí eu recebi o e-mail, programação toda profissional, não sei o quê, quantas vinícolas que vai, não sei o quê, parará, parará, parará. Você é nosso convidado, só precisa estar em Tessaloniki, que é o norte da Grécia, no miolo da Macedônia, ou Maquedônia, que eles escrevem com K, né? Aí eu falei: caraca, peraí, isso aqui é sério. Aí eu
Não
disse:
era presente de grego, não, era de
não era
verdade.
presente de grego, não era presente, pelo contrário, era o Golden Ticket, né, do Willy Wonka. Eu falei: gente, peraí, tá sério. Aí comecei a olhar a passagem, tá, beleza, o tempo passou, e nisso eu também saí do restaurante. Aí depois eu peguei e mandei mensagem para ele, falei: olha, eu saí do restaurante de duas. E agora o meu novo tem uma, continua estrelado, posso participar, né? Aí ele: não, pode, claro, claro, não, isso acontece, sucesso, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, muito bem, e aí, então agora estou fresquinho, recém-chegado, tem uma semana da Grécia, a gente foi no dia.
Bronzeado e tudo.
Pô, voltei com. Voltei, cheguei em casa, minha mulher assim: nossa, você tá moreno. Eu falei: olha, solzinho de Santorini, tá? Não é qualquer solzinho, não. Aí, então, a gente foi numa segunda-feira, dia 21, e voltou no dia 28. E aí, dentro dessa uma semana, a gente não conseguiu bater a marca dos 500 vinhos provados. A gente ficou ali nos 480 e pedradas, não sei o quê, mas, cara, foi uma
Você
maratona.
voltou com algum dente? Você voltou com algum dente na boca? Assim, tem esmalte ainda nesses dentes depois de tanto vinho em uma semana?
A acidez, né? Tipo, manteve ali e tal. O tanino, meu Deus, o primeiro e o segundo dia foram mais de 100 vinhos provados do tinto, extremamente taninoso, né? Então, tipo assim, eu fui dormir com a boca torta, né? O maxilar eu tive que encaixar ele quando escovei dente e deitei para dormir, porque realmente
Sabe
foi.
que antes da gente entrar na parte séria, né? Porque, pessoal, só para vocês que não entenderam ainda, a gente vai falar de vinhos da Grécia aqui. Obviamente, Pedro está fresquíssimo. A gente vai citar aqui algumas regiões interessantes, vinícolas que oferecem um pouquinho de turismo, que recebem visitantes, falar um pouquinho dos vinhos da Grécia. Mais uma vez, um bate-papo que mistura um pouco de parte técnica com uma parte turística, com bobagem, como sempre, porque se não tivesse bobagem, a gente não estaria aqui. Mas eu já preciso dizer uma coisa. Se eu tivesse sido convidada para essa viagem e me dissesse, não, a gente vai degustar 500 vinhos, eu ia achar assim, a piada, é óbvio que eu vou tomar três vinhos e vou para a beira da praia, Grécia, né? Então realmente foi para trabalhar, fizeram uma degustação mesmo. Eu estaria frustrada, eu ia dizer, tá aí a praia, gente, eu tô na Grécia, pelo amor de Deus, cadê a praia?
Cara, em uma semana a gente só teve 1 hora e 15 minutos de intervalo, do tipo assim, deixaram a gente no hotel, olha, 5h30, todo mundo pronto, de banho tomado, isso aqui, eram 4. Então, beleza, foi todo mundo para a piscina, bebeu o quê? Cerveja. Aí cada um bebeu umas 3 cervejas, ó,
Para
bateu a
limpar a
hora, vamos
serpentina.
tomar banho, para lavar aqui tudo. E aí depois todo mundo foi tomar banho e tal, não sei o que, vai para outra prova e depois para um jantar com mais prova, e foi assim a batida. Mas começando do começo, aliás, eu esse ano comecei a ser educador pelo W7, eu dou aula no nível 1 e 2. Então, cara, na mentalidade W7, o que eu sabia de Grécia? A região de Naússa, no norte, no continente, lá em cima. Depois, Nemeia, no coração, no centro, e Santorini. Ponto.
Santorini.
Né? Então, a gente só ia saber, só conhece três uvas, que é a Axinômavro, a Iorgítico e a Círtico. Mas, cara, depois lá nessa imersão eu descobri que a Grécia tem só 200 e qualquer coisa registradas, fora as não
registradas. E a gente vai falar, e nós vamos falar hoje sobre cada uma delas e características de cada uma delas, né, Pedro?
É, ó, então isso aqui vai ser um MamiCast de 250 minutos, né? Que vamos ter um
não,
minuto para falar
vai de cada ser, vai ser mesmo, espero que esteja pronto, não tá?
Vambora, a gente
grava em vídeo, né? A gente grava em vídeo e é bom pra ver a cara de pavor, assim, que ele tá, tô rindo, mas é de nervoso, você não tá falando sério, né? Não, não tô falando sério, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, então vamos fazer um tour pensando, a gente vai trazendo, bom, já fez uma coisa muito importante, já falou uma das três uvas que as pessoas precisam conhecer, porque o resto, gente, vamos combinar o seguinte. A primeira coisa que é importante a gente pensar, quem está nos ouvindo aqui e é do Brasil, no Brasil não é tão simples encontrar vinhos gregos. Não é que não seja simples, dá para encontrar. A gente não tem uma variedade gigantesca de vinhos gregos. A gente vai encontrar algumas coisas muito específicas, alguns produtores bem específicos, mas é sempre bom lembrar que a gente, quando associa um país a uma uva, a gente está fazendo uma super generalização, todos os países têm um monte de uvas, cultivam um monte de uvas, produzem vinhos em um monte de estilo, a gente pensar que, então Grécia é a Círtico, ponto, é o mesmo que a gente dizer que Argentina é Malbec e Brasil é Merlot, ponto, acabou. Não, não é isso. Então, a gente está falando, as variedades que o Pedro mencionou, elas são já as mais importantes, então já é um ponto de partida excelente. Mas todos os países têm muita diversidade. Então, vamos começar o seguinte. Pedro, vamos fazer o teu tour. Por onde você chegou? E aí a gente fala um pouquinho dessa região. O que se encontra de mais importante aqui pensando W7? Pensando W7. E aí um pouquinho do que tu conheceu por lá. Então, você chegou por, como eu dizia para memorizar, né, gente? Você sabe muito bem que quando a gente vai fazer prova, a gente cria nossos esquemas para memorizar, né? Na USA, que eu chamava de nossa... mas vocês devem conhecer como Naúsa mesmo, que é mais correto. Você chegou por Naúsa, foi por lá que você chegou ou já errei? Não, vocês foram primeiro para lá, né? Não chegou
então, primeiro, tá, primeiro a gente chegou em Tessalonique, tá? Isso. Tessalonique. Tessalonique não tem, porque lá eles dividem entre o PDO e PGI, né? Então, Tessalonique, ela é um PGI. Não tem uma região PDO oficial. Mas ok, nós chegamos em Tessalonica e pegamos um ônibus e fomos...
Desculpa, Pedro, te interromper. Só para a gente se localizar aqui, a PGI seria o equivalente a um IGT e a PDO equivalente a um DO. Ou seja, a PGI é um pouco mais ampla, mais... Não genérica, que não é uma maneira bonita de dizer, mas mais ampla. E a PDO um pouco mais restrita, como se fosse uma DO, ou seja, com mais regras, só para localizar o pessoal. Bora.
Exato. PDO, em inglês, é Protected Designation of Origin, e PGI é o Protected Geographical Indication. Né? Então, só para... Eu sei que pode... para português pode ficar ODP, enfim, mas aí a gente está entrando nesse quesito de inglês. Então, Tessalonique, pegamos um ônibus mais ou menos uma hora e meia, duas horas, em direção a Naúsa. Só que na primeira noite, primeira tarde e noite, a gente foi um pouco mais longe de Naúsa para uma PDO que chama Amintio. E Amintio, ela é quase perto, muito perto de Naúsa, só que ela é muito cravada no meio da montanha. Então, é um clima 100% continental e é o clima mais frio, mais fresco de lá. Então, lá é também a casa, ela é uma PDO de Quicinômavro. Eu antes achava que era Chinômavro, e aí depois eu fui entender a fundo que é Quicinômavro. Vamos pensar, então, uma palavra internacional grega que todo mundo conhece é táxi. Então, o xi é o X grego. Então, Chinômavro, na verdade, é Quicinômavro. E Mavro é preto e Quicino é sour, é amargo, azedo, né? Então, é uma preta amarga azeda. Então,
É a uva que a gente, que é a uva que a gente aprende quando a gente está estudando aqui no Brasil, o WST geralmente nos ensina, que é a uva que tem mais semelhança, que ela é chamada de Nebbiolo grega, que ela
Exato.
tem características que vão lembrar Nebbiolo.
Exato. Ou é Nebbiolo, ou também Pinot Noir, porque ela também tem uma capacidade de envelhecimento muito grande. E aqui em Portugal, a gente pode assimilar ela à baga, porque inclusive aqui Sinómavro faz a espumante também, devido a essa acidez. Uma coisa incrível, ela é de maturação muito tardia. Então, para você ter noção, em Amintio, que é a zona mais fria e tal, quando a gente foi lá agora, no final de agosto, o produtor da Alpha Estate, que é um excelente produtor, a gente foi numa vinícola, desculpa, numa parte lá, que foi uma vinha plantada em 1919, e aí ele falou assim: olha, o pintor está acabando agora. Porque a colheita da Xinômavro é na segunda quinzena de outubro, pelo menos lá em Amintio.
Caramba!
Depois em Naúsa, é a primeira semana de outubro, mas mesmo assim ela demora
É no
muito.
outono já. É
Não
no
é?
outono que se
Pois é.
colhe já.
Já tem menos horas de luz, de exposição solar, enfim. E aí, desse Amintio, ela tem muito, muito tanino. E lá na região de Amintio, antigamente era uma região ligada à indústria termoelétrica. Quando a gente estava a caminho da Alpha Estate, e aquela região era uma região antigamente dedicada a termoelétricas de carvão. Então, a gente estava na estrada. Eu vi várias usinas elétricas parecendo aquelas do Simpson, com aquela chaminézão, não sei o que. Falei, gente, uma usina nuclear aqui. Aí depois, mais 2, 3 quilômetros, outra. Falei, outra? Falei, não, não, não. Então isso aqui é termoelétrica, não pode ser tanto usina nuclear assim, não. Depois a gente veio saber, na própria Alpha Estate, antigamente era uma usina de carvão, não é uma. Cavavam, retiravam, escavavam o carvão de lá. Então, a propriedade de trás, a gente consegue ver todo o terreno, como é que é. Outra coisa interessante, é muito areia. É solo de areia. Então, a maioria das vinhas são pré-filoxera, que a filoxera não atingiu lá. Então, a vinha que a gente foi desde 1919, ela é plantada em pé franco. Então, tipo assim, muito bom. Aí também tinha um valão escavado lá, que aí você podia ver mais ou menos a profundidade de 1,5 metro a 2 metros, areia, e aí depois um calcário branquinho, branquinho, branquinho. Então, a água é drenada pela areia, é armazenada nesse calcário de 1 metro, 2 metros de profundidade, onde as raízes vão lá buscar. Então, tem muita estabilidade, tem muita elegância, maturação dessa uva. A gente aprendeu os tradicionais aromas, assim, mais ou menos como Nebbiolo. Vamos ter bastante baga vermelha, uma fruta vermelha fresca, seja morango, aí morango, uma cereja bem vermelha, quase preta, um floral mais ou menos de rosa ou cravo, um cravo vermelho, e também você tem o tradicional. A gente pegou uma mais antiga, que era dos anos 90, já estava com cheiro de trufa. Então, vamos pegar um pouco do cogumelo de uma Pinot Noir, por exemplo. E enfim,
E
uma casta muito interessante.
nessa região a gente está falando de vinhedo em alguma altitude ainda?
Sim, ela tem. Um fato muito interessante que disseram para a gente: olha, para vocês se atualizarem a Grécia. A Grécia é o terceiro país da Europa com mais montanhas. Aí eu, oi? Não tinha me ligado nisso, não. A gente só perde para a Suíça e Áustria. Terceiro é a Grécia. Falei, então ali em Amintio eles têm uma altitude entre 600 a 800 metros de altitude, né? E aí
Então,
tem.
aí a gente está justamente falando também, quando a gente fala dessa semelhança com a Nebbiolo, dá até para entender também que é uma uva plantada em altitude, né? A gente começa a perceber algumas semelhanças dessas variedades, nas características, no resultado final do vinho com estrutura, com acidez, fruto de altitude também. Então, é legal para a gente fazer essa comparação, porque quando a gente está falando de Grécia, é difícil, né? A gente não tem muito contato com vinhos da Grécia, a gente não tem muito contato com as variedades da Grécia. E não são regiões que a gente vê toda hora documentário. Então, fazer essas conexões ajuda a entender o que que está rolando por lá. Bom, eu sei que quem nos ouve aqui é bem louco por vinho, mas curte uma prainha, uma festinha, um turismo também, porque, né, férias são férias. Para quem vai para essa região, é fácil visitar vinícola na região ou foi muito mais porque vocês são profissionais? Dá para fazer turismo? O que que tem de bacana? Na opinião de Pedro, vale a pena visitar esta região específica a turismo? Ou foi mais interessante tecnicamente?
Olha, ela é interessante tecnicamente. Se você for apaixonado realmente por vinho, eu acho que vale a pena sim, porque é uma região montanhosa, você tem paisagens bonitas e tal. Agora, é o interior da Grécia, né? Não vai esperar que vai ter lá festa e tudo mais. Pode até ter alguma festa, mas isso aí não é o foco. E aí, como lá em Amintio, na Ussa, é mais ou menos montanhoso. Você não tem tanta praia. Já em Tessalonique, que é um golfo, ali você tem praia e também fica mais próximo algumas ilhas do norte. Aí, bom, depois de Amintio, passamos para Naúsa. Naúsa também, a Ksinômavro é a que manda lá, tem menos altitude do que Amintio. Então, o produtor de Amintio defende assim: ah, não, a gente é mais nobre, a gente tem mais temperatura, menos temperatura, a maturação é mais lenta, tal, não sei o quê. Na Ussa você vai ter mais corpo, vai ser mais robusto e tal, não sei o quê. Então, fomos lá no segundo dia, a gente se dirigiu para Kiriani, vinícola muito interessante, foi o primeiro dia de vindima deles. Eles estavam colhendo Merlot, por exemplo, foi a primeira uva que
Olha
eles
que
estavam colhendo.
curioso, eu tô te interrompendo 300 vezes, mas é que
Não tem problema.
é uma região que eu nunca visitei, nem é turismo, é uma região que eu não bebo muito vinho, realmente não tem muita opção aqui no Brasil. E olha que curioso, a gente associa diretamente, né, Grécia, ilhas, praia, vinho branco, até porque a Círtico é uma das uvas mais famosas, é uma uva branca, mas até agora a gente está falando de vinho tinto, né? Olha que coisa louca, isso é
No
muito legal.
norte continente é.
Exato, você falou de clima continental, você já falou de, mais uma vez agora, você falou de Merlot, a Ksinomavro, que é uma uva super importante na Grécia, é uma uva tinta, potente, então, olha que coisa, né? A gente já vai se desligando daquelas pré-ideias que a gente tem de cada lugar. Então, já ficou claro aqui nessa conversa, a gente nem começou a falar de vinho branco ainda aqui, e a gente está
Ah,
falando da Grécia. Olha que
pois é.
legal.
E o produtor também falou o seguinte: pô, Merlot? Ele, ah, não, o nosso mercado interno demanda muita casta estrangeira. Então, tipo assim, Merlot, Chardonnay, Cabernet, etc. E o mercado externo para exportação quer uva grega. Eu falei, ah, eu também concordo com isso. O negócio é concentra na uva grega, deixa as outras internacionais para os outros lados, né? Mas, enfim. E aí, então, quando a gente chegou em Kiriani, a gente fez a visita toda e tal, aí sentamos antes do almoço, aí ele falou assim: muito bem, agora a gente vai começar a prova, vai ser uma prova rápida, só de 25 vinhos. E aí começaram assim, aí a gente começou por vinhos brancos, aí depois rosé e tinto. Dos brancos, daquela região, especialmente na região de Tessalonique, você tem uma uva branca chamada Malagucia. E a Malagucia, nos anos 90, ela quase estava extinta e foi na região de Tessalonique que eles a recuperaram. Então, a Malagucia, ela lembra bastante um Sauvignon Blanc, porque ela é uma casta bastante aromática, mas ali com uma boa acidez e um corpo oleoso. Então, também esse corpo oleoso a gente pode comparar ali com um Viognier, mais ou menos. Então, digamos que um Sauvignon Blanc teve uma filhinha com um Viognier, nasceu uma Malagucia, entendeu? Então, aí fora disso, aí fomos almoçar, ótimo, comida grega, cordeiro, salada grega, feta, até não poder mais. E
Ô Pedro, salada grega se chama salada na Grécia?
é salada. Ah, chegou a salada, pô. Não, salada grega já é
Ai,
salada.
como é que se chama iogurte grego na Grécia?
Iogurte.
Ai, sério,
Achei iogurte.
eu não podia não fazer essa piada. Ela é estúpida, mas eu preciso fazer.
Lá.
Obrigada. Pode
Mas olha,
continuar agora.
falando de feta, inclusive teve porque o nosso grupo ele também ele foi convidado pela Greek Wine Federation, né, a Federação do Vinho Grego. Então tinha sempre a representante que estava nos acompanhando, né? E aí ela falou assim: olha, aqui na Grécia também nós somos o país que mais consome queijo no mundo. Aí eu fiquei meio assim, falei: como assim? Foi por causa do feta. Porque o queijo feta eles comem no café da manhã, almoço, lanche, jantar, o lanchinho da madrugada, tem tudo feta, 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 iogurte, mel, queijo. Pô, então é uma dieta bem interessante. Mas voltando de dieta, voltando do almoço com o vinho, aí depois falou assim: olha, nós fizemos uma mini feira aqui para vocês, outros produtores, pequenos produtores, teve vinho natural, tiveram dois de vinho natural, muito bons. E outros produtores, como Pet Nat, etc. Só que, tipo assim, aí beleza, depois prova 25 vinhos, mais almoço, depois do almoço, de sobremesa, antes da sobremesa, você assim, olha, a gente não vai servir a sobremesa agora, não. Agora tem a mini feira para vocês. Sete mesas com sete produtores, uns quatro, oito vinhos cada um, então vai lá, tal, 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 power tasting, né? Pá, 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 cospe bastante, tal, bebe o que você gosta, beleza. Aí, quando você já está já com a boca quebrada, bom, vamos lá para o docinho, come docinho, entra no ônibus, volta pro hotel para tomar um banho e depois ir para o jantar com uma coleção de quinômavro. Aí, no jantar, antes de comer, foram 18 quinômavros. E aí, depois, durante do jantar, aí mete aí mais uns 10 quinômavros. Então, esse dia a gente fez 107 vinhos degustados no segundo dia.
Que
Aí,
delícia,
beleza.
tranquilo, tranquilo.
Aí, no terceiro dia, acordamos tal, e aí fomos para a ponta de Tessalonique, para Epanomi. Epanomi é quase um arquipélago, então a gente foi para uma vinícola muito interessante, eles têm enoturismo, que chama Gerovacilion. Gerovacilion. E aí, o interessante também, eles são colecionadores de arte. Então, na vinícola toda, tem várias instalações de artistas gregos, uma diferente da outra e tal. Os caras também têm um museu do vinho, e tem lá, sei lá quantas paredes só de saca-rolhas, um saca-rolha diferente do outro e tal, não sei o quê. Tem ânforas antigas, eu vi lá o primeiro cooler de vinho. Era um balde de cerâmica todo pintado, e aí dentro desse balde você colocava gelo, neve, e aí depois você colocava um garrafão lá. Então, ah, esse aqui foi o primeiro cooler de vinho feito aqui na Grécia. Eu falei, uou!
E onde é que eles iam buscar essa neve? No topo das montanhas, né? Porque com certeza na
Pois
beira da
é.
praia não tinha.
Pois é, lá no, naquela época não tinha Brastemp, né? Então, pô. Aí, pô, muito interessante. E aí, então,
Bom, se
lá.
ela tem tudo isso, então ela tem provavelmente uma estrutura muito legal para visitação, né? Para receber. Se tem museu de vinho lá dentro, com
Tem.
certeza recebe visitantes, né?
Tem. Depois tem a parte lá, tipo, prensas, tudo quanto é material, até falam de barricas, como é que são feitas e tal. Cara, um museu muito bem completo. Aí depois subimos para nossa prova e a Gerovacilion, ela também é sócia de outras quatro vinícolas. Eles têm 50% das outras vinícolas, que são de todos os lados da Grécia. Tem na ilha, nas ilhas, não é Santorini, é uma outra ilha que agora me fugiu o nome. Mas é muito engraçado. A vinícola lá chama Biblia Cora. Só que o Cora é com CH, então é Bíblia chora. Aí eu falei assim, falei, olha, em português a sua vinícola significa uma Bíblia que chora. Aí a grega morreu de rir. Ah, sério? Nunca tinha ouvido isso. Não, isso aqui é som de cá pra gente. Então Bíblia Cora. E aí é o local, não sei o quê, e tal. Eu falei, então, tá bom. Então fizemos a prova disso aí. Entra no avião. Vamos para Atenas. Aí chegamos em Atenas, do aeroporto direto para uma outra vinícola, chama Papagianakos. Aí então fica na região de Attica, que é a região de Atenas, né? Attica. Então muito interessante também. que também, óbvio, a gente fez a prova com eles e depois, mini-feira, mais seis produtores com cinco, seis vinhos cada um. Então, na região de
Pedro,
Atica.
vou te perguntar, essa região, o acesso a São Nicola, é fácil de quem visita Atenas? Como é que funciona para chegar? Porque Atenas, a gente já está falando de uma região mais fácil de alguém ir
Exato.
visitar de férias, então já dá para aproveitar mesmo que não vá fazer uma super viagem de enoturismo, sempre dá para colocar uma vinícolazinha no meio, né, dos programas. Como é que se chega nessa vinícola?
Olha, o ônibus direto do aeroporto até lá, cara, é meia hora,
Ah,
40
super
minutos de
fácil, então.
ônibus, sabe? Então, tipo
Ou
assim, super
seja, um
funcionou. A
carro
gente.
alugado, Uber.
Exato, exato, exato. Então, tipo assim, achei que vale super a pena. É, também solos arenosos e calcários. E lá é a terra de uma uva branca chamada Savatianu. E ela, em grego, é escrita com dois Bs de bola, Savatianu. Só que o B de bola em grego é V de vitória, né? Então, você escreve, você lê normalmente Savatianu. Só que tem um acento pseudo no O final, então é Savatianu. É muito gostosa também, ali puxando, lembrando um Sauvignon Blanc, uma ótima acidez floral e tal. E a outra coisa bastante interessante do meu lado, que eu gosto, é o Retsina. O famoso Retsina também é da região ali de Atica. Então, o Retsina, ele é tido como uma tradição grega, que antigamente fazia-se na ânfora e cobria-se a ânfora, o tampão era feito de uma resina e aí passava esse aroma de resina, e é uma resina de pinheiro, de pinho, né?
Ou seja,
Então você fica com, mas ao mesmo tempo tem gente que não gosta, bebe, fala assim, nossa, que porcaria é essa, não gosto. Eu, por exemplo, você bebe realmente, vem um cheiro ali, um gosto, aroma, retrogosto de pinho, mas aí vamos puxar para o alecrim, para o eucalipto. Então ele é bastante herbáceo, bastante refrescante. E aí eu estava na mesa de um produtor, ele disse: agora a gente tinha provado os malagocias e não sei o quê, Savatianu, e aí agora a gente vai provar o Retsina. Aí eu falei: beleza, e estava eu e mais três outros sommeliers lá, dois alemães, e enfim. E aí eu mandei a real assim, falei assim: ô, meu amigo, você desculpa a minha ignorância, mas você pode me falar como é que se faz um Retsina? Eu quero saber da boca do produtor, né? Não, não, não adianta
porque
ler e tudo mais.
isso é muito doido, né? Porque a gente já ouviu, eu já ouvi que seria por causa da resina de pinheiro, mas que seria do ar que pegaria nas uvas. Eu já ouvi que é a resina que cobre ânfora. A gente já ouviu várias coisas, né? E aí, quando eu falei para o Pedro, só para, né, ficar assim, quando eu falei para o Pedro, ah, e aí aquela coisa, né? Porque como qualquer vinho, Retsina é como qualquer vinho. Você pode beber ótimos Retsinas e maus Retsinas, ou bons Retsinas, mas você não bater, né, com o estilo do vinho e tudo mais, porque ele tem essa tendência a esse gosto de resina de pinheiro, né, que pode lembrar um pinho-sol de vez em quando. Basicamente é isso, essa foi a minha risada. Mas não
Vinho
são todos.
Pinho-Sol.
É aquela coisa, é quando começa a discussão. E aí, Brettanomyces é da complexidade ou é. Depende. Pode ficar muito. Exato, em excesso, tudo em excesso. Então, assim, um Retsina bem feito, bem equilibrado, vai ser super agradável. A resina de pinheiro vai adicionar complexidade. Ou pode virar um grande pinho-sol também. Então, fica aí.
E aí, o vamos ao processo. Aí ele falou que o Retsina você faz o vinho branco em tanque de inox, beleza. Aí de duas uma, ou durante a fermentação ou pós a fermentação, você adiciona uma pasta, falou que é tipo uma densidade nível manteiga, dentro do tanque. Aí eu falei assim, mas você coloca e filtra depois? Ele, você pode colocar e filtrar depois. Ou o que é o comum, a gente coloca num saco de pano, porque aí a manteiga, obviamente, a resina não vai passar pelo pano, aí você mergulha lá, que nem uma saqueta de chá, por exemplo, vai fazer um chazão de pinho. Aí, e você vai provando, E quando chegou no seu gosto, depois você vai lá, tira a saqueta e o retina está feito. Aí eu falei, uou,
Chazinho.
chazinho. Aí ele falou assim, o meu avô usava 2 quilos de resina. O meu pai usava 1 quilo de resina. Eu uso 500 gramas agora. Eu falei, pô, então o seu filho então vai usar 250 e o seu neto vai se formar advogado e vai largar, né? Não vai fazer nada.
E ele disse: é, esse é o
Aí
plano.
ele, não, espero que ele continue, tá, não sei o quê. Beleza, passei para a próxima mesa e fui para o anfitrião do Papa Janacos, tal. Aí provamos lá os vinhos, tal, não sei o quê. E aí, no final, provei a resina dele estava muito bom, elegante, etc. E aí eu perguntei para ele, falei, então, você usa o quê? Usa 1 quilo, usa 500 gramas, 250, quanto você usa de resina para colocar aí? Aí ele falou assim, o segredo não está na gramagem, não está na gramagem da resina, e sim... Qual resina de qual pinheiro que você usa? Eu falei, caramba, agora a nova profissão é sommelier de resina de pinheiro, né? Tipo assim,
Não, porque é isso, né? Essa
você vai
parte,
lamber o pinheiro? Ah, essa resina aqui tá ótima. Porra!
essa é a parte mais legal, né? Porque assim, a gente sabe que boa parte do que se vende no vinho é uma história bem contada. E sommelier é um contador de história, o enólogo conta a história de um vinho, o sommelier conta a história de tudo, é um grande pescador. Não, tô brincando, gente. Mas, na verdade, como a gente conta a história, vende, aumenta o preço do nosso vinho. E isso é fato, uma história bonita. Ou vocês acham que... Lembra, quem assistiu o Som? Lembra daquela vinícola nos Estados Unidos que foi destruída por um terremoto, que perdeu um monte
É,
de barrica?
sim.
O cara, obviamente, aquela safra ficou caríssima porque é o vinho do terremoto, é o que sobrou do terremoto. E a história da resina é engraçada. Vai ter, certamente tem vinícola que diz que esse aqui, essa é a resina de um pinheiro milenar que foi plantado pelos primeiros habitantes da Grécia. Então, assim, essas histórias são as mais legais do mundo do vinho, né?
Não, sensacional, sensacional. Aí, outra coisa engraçada também, que na região ali central, era a região onde o Dionísio, deus do vinho, começou a produzir o vinho dele. Voltando lá em cima, para Tessalonique, era a região onde Dionísio descansava, né? Então, naquela região de Tessalonique, eles também disseram que foi interessante, que foi onde o Alexandre o Grande fez a frota de navios dele para ir depois para o Oriente e tal. Então, mas voltando para o Dionísio no centro, ele pediu, ele trocou conhecimento vínico com um príncipe da Peloponeso, né, que depois de Atica, a gente pegou o ônibus e desceu para a península de Peloponeso, para ir para Nemeia. Mas então, o Dionísio estava lá em Peloponeso e aí ele trocou o conhecimento vínico dele. Em troca de estadia, de uma boa morada e tal, com o príncipe Peloponeso. Então, beleza.
Permuta, né? Permutinha.
Uma permuta, né?
Dionísio já
Falou, ó,
fazia permutinha.
te ensino a fazer vinho, tu me dá um travesseiro, um Airbnb de vinho, tal, pá, beleza. E aí, ok. Depois, esse príncipe foi e passou esse conhecimento para o povo, e aí o povo fez vinho, e aí começaram a beber o vinho e começaram a ficar bêbados. Só que eles desconheciam o efeito da embriaguez. Então, o que que fizeram? Acusaram o príncipe de estar envenenando o povo e o cara foi apedrejado em praça pública.
O
Olha
cara tava
que...
dando vinho para a população, um rei legal
Exato.
desse foi apedrejado, que a galera não curtiu ficar loucona.
Pois é.
Olha, é isso.
Grécia, né, tem tragédia grega. Aí, uma
É
tragédia grega.
verdade.
Como é que você faz isso, cara? O cara te ensina a fazer vinho, você apedreja o cara, brother. Pô, pelo amor de Deus. Mas. Então,
Eu
passando de
preciso ir para a
Nemeia.
Grécia, gente.
Cara, é surreal. Você escuta cada história todos os santos dias, assim, coisa que você nunca ouviu falar na vida, e você fica parando para pensar assim: que isso?
Ô Pedro,
Então.
antes de tu seguir aí, uma coisa que eu não te perguntei. Isso foi
Ah.
agora, né? Foi final de
Final
agosto
de
que a gente
agosto de
tá.
2022.
Como é que tava a temperatura nessa época do ano por lá?
Olha, lá no norte a gente pegou bastante pancadas de chuva, então estava fresco, mas tipo assim, à noite estava lá seus 19, 20, durante o dia 27, 32. Mas descendo para a região de Atenas, 30, 35, sabe? Tipo verão, verão. E aí depois, graças a Deus,
Verãozão.
A gente não viu mais, mais chuva, não. A chuva foi embora, ficou lá no norte, ainda bem. E aí, bom, depois dessa prova de Atenas, entra no ônibus, vai para o hotel? Não, 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 vai para outra vinícola. E aí,
Vocês
então,
já
a gente.
perceberam que só teve um dia de banho até agora, né, gente? Pelo que ele está contando aqui, só teve um banho.
Só teve um
Não,
banho.
estou
Só
brincando.
teve. Só teve um banho. Ah, aquele lencinho umedecido embaixo do braço. Não, mentira, gente. Eu tomava banho todo dia, trocava de roupa todos os dias, né? A meia se bobear, a gente reciclava, mas o resto, a roupa era toda bonitinha. Também quando você não, obviamente, não ganhava a famosa medalha de vinho, né? De pingar vinho na camisa e tem que trocar isso aqui, beleza. Então, beleza. Então, atravessamos aí o canal de Corintos. E vamos então para Nemeia. A gente foi para Domain Escouras, né? Também é com bastante altitude, diferentes exposições. E lá é a terra da Aiorgítico, né? Então aí o produtor explicou como se falar, porque para mim era Ajorgítico, né? Bem,
A
bem
mim também.
brasileiro, Ajorgítico.
Eu tô gravando e olhando assim, é assim que eu
É.
falo mesmo, eu falo
Então,
a
aí
Jorge.
ele falou, é muito
Ai.
simples, I, como se estava falando em inglês, né? I, eu, your, você, gítico. I, your, gítico. É assim que fala o aiorgítico. E aí também tem uma outra casta branca que eles recuperaram, que chama, aí parece italiano. Você lê moscofileiro, mas é moscofilero, dá um. Quase que ele vai tocando uma flauta, né?
E fala com a
Moscofiler.
mão, né?
E
Fala com
fala
a
com a
mão já,
mão.
quase
Fala
italiano.
com
Sabe,
gesticulando com a mão.
eu andei provando recentemente um vinho grego. Olha aí, não é muito fácil achar vinho grego. Um vinho grego que chega no Brasil pela Chez France, e ele é com a uva Robola. E
Robola, sim.
não dá para confundir com a Ribola da
Ribola.
Itália, não é a mesma. E Romola é muito nome italiano também, né? É um vinho branco delicioso. Quem tiver curiosidade, ele é um produtor biodinâmico. Então, não é muito fácil, né? Tu comentou, conhecer um produtor biodinâmico. Não, um produtor biodinâmico grego. Não lembro o nome do produtor agora, Teotoc, alguma coisa assim. Mas vocês procuram lá no site da Chez France que vocês vão encontrar esse vinho aí de Romola, bem gostoso. Recomendo.
A Robola, a PDO dela, fica na ilha iônica de Cefalônia, né? Então fica no, não fica no mar Egeu, ele fica do outro lado, no oeste, nas ilhas iônicas. É de lá. Também provei numa dessas mini-feiras que vem o produtor, tal, não sei o quê. Aliás, saindo do último dia de Atenas, a gente teve uma feira só com ilhas. Então a gente provou Samos, Creta, vim da Creta, nunca tinha provado na vida. Vim de Lesbos, a ilha que tradicionalmente nomeia lésbica, vem de Lesbos. Enfim, várias ilhotazinhas assim que você pô, tem. Nossa casta aqui, você nunca ouviu falar. Porque só cresce lá. Ah, só tem 2 hectares dessa uva. Então, tipo assim, gente, loucura, loucura. Mas vamos voltar lá para Nemeia. Vamos lá para o centro-sul, Nemeia. A Aiorgítico, em inglês, porque é muito engraçado, você tem duas garrafas. Você tem a garrafa com rótulo grego e a garrafa com rótulo em inglês. Aí, em inglês, estava lá, ouvi a garrafa, estava lá, Aiorgítico, e aí a outra em inglês escrito Saint George. Aí eu, mas o que que é isso? O nome do vinho é Saint George? Não, 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 não. Aiorgítico é uma homenagem a São Jorge. Então, porque é assim em grego, então para a gente traduzir para o inglês, Saint George. Aí eu, mind blown, assim, brrr, explode a cabeça. Caramba, tá bom,
Então,
estamos
não
falando
precisava nem ter
grego.
aprendido não precisava nem ter aprendido a pronunciar, era só dizer que era Salve São Jorge, né? Salve Jorge. Era
Pronto,
isso.
pronto. Vamos beber uma garrafa de Jorginho, pô.
Jorginho, pô, muito mais tranquilo.
E
Boa.
aí, aiorgítico, um corpo um pouquinho mais leve, excelentes taninos, ótimo potencial de guarda, aroma de fruta vermelha, também toque floral, um toque também ali levemente herbáceo, também, vamos, um mentolzinho, uma coisa desse gênero. Então, bem polivalente. Aí fomos muito bem recebidos lá na Domênios Couras. E aí também o bom e velho. A gente fez uma prova ali de 10 vinhos, 5 brancos, 5 tintos, beleza. Vamos jantar? Não, 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 não. Antes de jantar, a gente vai para a sala de barricas, onde vão ter 15 produtores para vocês provarem. Aí eu falei, vambora. Vambora, que a hora é essa e tal. Cara, dos 15 antes de jantar, eu acho que eu consegui passar na íntegra em 9. Eu acho que eu devo ter deixado aí 5 ou 6 por fora. Aí muita coisa boa, bastante. Aí muito engraçado. Você tá lá, aí você tá ali no meio do jogo, quase, você vai conversando com os outros sommeliers, né? E aí eu fiz muita amizade. A gente que é sangue latino, então tinham dois sommeliers de Portugal, eu e mais um, e tinham quatro sommeliers da Espanha. Então a gente se junta na bagunça, né? Claro, porque pô, alemão, aquele pô, o pessoal mais frio, sem muita expressão facial, você faz uma piada, o cara não ri, mas depois, meia hora depois, fala assim: olha, muito engraçado aquela piada que você fez, não sei o que, eu achei muita piada. Eu falei: pô, então por que você não riu? Não, tipo, aquele papo, né? Eu ri por dentro, mas achei engraçado. Ok. Mas aí.
Tô vendo por dentro, é ótimo.
Aí a gente juntou e a gente se denominou o Consulado Ibérico. A gente estava ali representando a Península Ibérica e Consulado Ibérico. Então, nessa prova dos 15 produtores, estava rolando quase que o tiroteio, né? Todo mundo ali, copo na mão, vai comandando o passo, vai ali, vai no outro, tal, não sei o quê. Aí chegava assim, no meio do jogo, aí, já foi naquela mesa ali? Cara, já, não vale a pena, passa para a próxima. E você, ó, vai naquela ali, mas ó, você vai no vinho número 3 e no 5. O
Vamos
resto deixa para lá.
poupar o esmalte do dente. Vamos poupar o esmalte do dente. Vamos só onde vale.
E pô, teve uma produtora muito bacana, que eram duas irmãs, relativamente novas, 20 e pouquinhos anos, não sei o quê. E aí tinha um rótulo, e elas eram do sul de Peloponeso, que é onde fica Esparta, né? Tinha um rótulo que era chamava 300, e tinham 300 escudinhos no rótulo inteiro, assim, as bolinhas bem pequenininhas, assim, tá, os escudos. Cara, coisa linda, linda, linda. Um vinho branco, e muito, muito gostoso. Era um blend de uvas gregas. Aí, agora de cabeça, não tô lembrando, porque naquela noite lá, devia ser
Tava
o
fazendo zoeira, né?
70º,
Tava
né?
fazendo zoeira, tava fazendo piada com os espanhóis, portugueses. Não lembro porque tava fazendo zoeira, mas tá tudo certo, também estaria fazendo se estivesse lá.
Pois
Não
é,
precisa
não,
lembrar
porque a
do
gente
blend, tá tudo
começa
bem.
até fazer anotação, né? A gente começa a anotar, por exemplo, na prova lá, você pega a nota de prova e tal, não sei o quê. Mas quando você passa já do 50º vinho, cara, você não tem tempo mais. Nem escrever, tipo assim,
É,
acidez
ou
mais
bebe.
menos. Não sei,
Não, é
aí
ou
você
bebe
vai.
ou prova. Ou
Exato.
bebe ou prova foi ótimo, né? Ou prova ou anota.
Ou prova ou anota. E a gente tinha lá 15 para provar, mais não sei o quê, papapá, então. Era o power taste. Depois, jantar com uma cacetada de vinhos. Teve um vinho muito interessante no final, que era o vinho mais nobre da Escoras, que era um Solera. Um Solera de Ayurgítico, desde dos anos 80, e aí vai pegando e tal, e vai renovando. Ele fala, tipo Solera mesmo, tem a reserva, tira 200 litros, depois coloca mais 200 dessa, não sei o que e tal. Para um vinho tinto, né? Então, e aí eu perguntei para ele, falei, cara, qual que é o valor dessa garrafa se eu fosse comprar numa loja de vinhos em Atenas? Ele falou assim, ah, essa garrafa gira em torno 75 a €90. Então, tipo assim, você vê que é um patamar um pouco mais elevado, porque em geral os vinhos gregos você paga entre 10, €30 é a grande maioria de ótimos vinhos, obviamente você tem os preços mais elevados, por produções menores, tudo mais, mas só para ter uma.
Eles chegaram a comentar contigo para onde e a quantidade média que eles exportam?
Olha, a maioria esmagadora Estados Unidos, que eles têm a comunidade grega muito grande nos Estados Unidos, né? Então, a maioria dos produtores, norte, centro, sul e ilhas, fala assim: Estados Unidos é nosso principal cliente. Os Estados Unidos consome 30 e 40% da minha produção é direcionada aos Estados Unidos, então
E
e aí.
chegou a reparar, por exemplo, nos restaurantes, as mesas do lado, assim, as pessoas que estão lá, que não são turistas. Porque eu imagino que o turista ele tem interesse específico em degustar o vinho da Grécia. Mas o público de lá, ele consome mais o vinho grego ou não bebe tanto vinho? Tem entrada de vinhos de fora na Grécia com tanta
Olha,
força?
tem o. Bom, tirando que a maioria das vezes a gente comeu, almoçou e jantou em vinícolas, ok. Mas quando a gente estava em Atenas, a gente foi num restaurante bem bacana ali no centro de Atenas. Tinham uns outros turistas e eles tinham lá uma adega grande que tinha vinhos internacionais. Tinha Borgonha, tinha Itália, tinha Espanha. E tinham vários gregos de que a gente visitou também. Então, a gente, olha, a gente visitou aquele, olha, a gente comeu aquele, tal, tal, tal. Então, eu acho que é uma miscelânea. E assim como eu falei agora há pouco, o grego também procura bastante das castas internacionais, enquanto quem é de fora quer uvas gregas, né? Então, tem essa diferença, né? Tem essa procura, essa miscelânea. Agora não cheguei a me aprofundar tanto para ver carta de vinho no restaurante para saber como é que funciona.
Ou seja, né, vai ter que voltar com a senhora Lica para um turismo muito mais romântico, praia, restaurante, sem visitar vinícola, só bebendo vinho. E aí, dona Lica vai nos dizer, ela, já que você não prestou atenção nisso, eu vou conversar com minha amiga Lica aqui, ela, vou pedir para ela fazer isso. Vai ter que levar ela, viu?
Com certeza, não, e eu sempre falava com a Lica, minha mulher, para quem não entendeu, é assim, minha mulher, eu falava com ela todos os dias e ela sempre me acompanhava pelos stories, inclusive, lá no meu Instagram eu tenho nos destaques duas partes, Grécia 1 e 2, que eu explico e mostro, e converso com produtores e mostro a farra que foi, e ela falou assim, você tem que ir, anotou o nome do produtor? Pegou o contato? Porque você vai me levar lá. Falei, vou. Então, acho que ano que vem faço uma incursão mais a fundo da Grécia e com mais tempo e provar com mais calma, né? Naquela pressão nível jogador de futebol. Pô, gente, foi um espetáculo,
O mais veloz de 0 a 100, porém não lembro muito bem de todos os dias.
Ah, me perguntaram também agora, quando eu voltei assim, mas você lembra de todos os vinhos? Como é que é possível você lembrar de todos os vinhos? Falei, cara, a gente foi nas diferentes regiões. Cada região tem a sua casta mãe, digamos assim. Então, a gente entendia o perfil da uva e sabia as diferenças. Olha, com barrica, sem barrica, muita batonagem, muito trabalho das leveduras, sem leveduras, enfim. Então, você podia saber. Então, volta e meia, você vai lá provando, provando, provando. Agora tem um que você vê assim, opa, peraí, o que que tem nisso aqui? Opa, opa, peraí, deixa eu ver a garrafa. Aí o que te chama atenção é o que você mais gostou ali, você para e presta atenção naquilo. E aí, então, depois da Nemeia, no dia seguinte, a gente acordou, e aí teve uma pequena crise no nosso grupo. A gente acordou no hotel, tomamos café da manhã, e antes de ir pro ônibus, o chefe do nosso grupo faz uma reunião e fala assim, gente, olha, teve uma pessoa que testou positivo para Covid aqui, ela está isolada, ela vai pegar um táxi para Atenas, vai ficar no hotel e voou no dia seguinte para Alemanha, de máscara e tal, não sei o quê. Eu falei, mas faz um confinamento no hotel? Ok. Mas aí todo mundo para tudo, faz teste, todo mundo, graças a Deus, negativou, negativei até hoje, então foi apenas um susto.
O bom é que o alemão ele não tem muito esse contato físico que a gente tem, de ficar abraçando os amigos, então talvez não tenha passado para ninguém, porque não era muito. Se fosse Pedrones que tivesse positivado, tinha passado para toda a Península Ibérica, né?
Oi, velho, consulado inteiro positivado de
Inteiro,
Covid,
positivado.
pelo amor de Deus. Não, não, bate na madeira. Falei, gente, e olha, isso tipo assim, na primeira metade da viagem, eu falei, caramba, perdeu Santorini, né? A gente tinha nem chegado nas ilhas ainda. Falei, cara, fiquei muito triste por ela. Menina, gente boa, e bom, teve que ir para casa mais cedo. Não, paciência. Então,
Acontece.
aí o grupo caiu de 30 para 29 sommeliers. Então, vida que segue, tivemos essa baixa aí. Ela hoje em dia passa bem, tudo mais. Ficou morrendo de inveja e ciúmes, porque ela participa também do nosso grupo do WhatsApp, que a gente colocou aí, faz o fotodumping de todo mundo, né? Então,
E
lá, ah,
perdeu
vamos
as ilhas,
passar
né?
fotos. Foi, ó, paciência, paciência. Mas ainda em Nemeia, fomos também para outra vinícola chamada Semele. E aí a Semele também é rainha em ajorgítico, também faz o branco de moscofílero. Então, mais uma vez, pegamos essa vertente. E aí a diferença dela, que ela está em mais altitude. Voltamos lá para mais ou menos 700 metros de altitude. Estava rolando a colheita naquele dia, a gente foi super bem recebidos. Eles têm um mega restaurante lá na Semele. E aí, o que foi um pouco assim maçante foi que a gente chegou, vamos provar os entradas de gama todo. Ai, caramba, pô, para que que vamos dar os entradas de gama? Bom, vamos lá analisar o perfil. E aí, tipo assim, a gente de manhã provando entradas de gama, tal, não sei o quê, perfil ótimo, tal, não sei o quê, pum. E aí, no caso da branca, da moscofílero, ela tem muita acidez. E aí, passa por barrica, não sei o quê, não sei o quê. Eu peguei, levantei a mão e falei para o produtor assim, falei, vem cá, vocês não pensam em fazer malolática, fermentação malolática nesse vinho, não? Porque isso aí vai certamente arredondar um pouco mais a acidez, vai deixar o vinho um pouco mais cremoso, já que... Aí ele assim, não, nós não fazemos nenhuma malolática aqui, a gente gosta desse perfil ácido e não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, ok, tá bom. Aí deu 5 minutos, ele começou a falar de novos projetos. Aí falou assim, não, até o final desse ano a gente está com 5 barricas que a gente deixou fazer a malolática, porque a gente quer fazer uma cremosidade, não sei o que e tal. Eu nem levantei mais a mão, só olhei para o meu lado, olhei para um lado, olhei para o outro, falei assim,
Tá me
tom, tom,
tirando,
tom.
mano?
Tá me
Em
tirando
bom
em grego, né?
paulistês, tá me
Tá me
tirando,
tirando em
mano?
grego.
Você tá doido?
Aí, bom, paciência. E aí, encurtando depois, a gente passou lá à tarde, fomos passar a noite em Atenas, chegamos em Atenas, mais uma prova de pequenos produtores de Atenas, tal. Dormimos, fomos lá jantar nesse restaurante que eu falei da Adega Internacional. E aí, no dia seguinte, de manhã, que foi a prova das ilhas, provamos as ilhas todas, entramos no avião, Atenas para Santorini, a gente pegou um teco-teco turbo-hélice para a ilha, 40 minutos de voo. Muito hora, assim, que eu queria ir no banheiro, só que não deu tempo, porque estava a aeromoça passando com o carrinho. Aí eu falei, beleza. Aí na hora que acabou o lanche, eu levantei, eles estavam voltando para recolher. Aí recolheram, quando eu fui no banheiro, não, agora a gente vai aterrissar. Falei, porra. Aí eu sentei do lado de uma outra sommelier, alemã, e aí nisso tinha um coroa também com a gente, e ele falou assim, olha, ajuda ela, porque ela tá com um pouco de medo aqui do avião. Aí eu falei assim, aí eu olhei para a cara dela e falei, você tá com medo? Ela, tô. Eu falei, olha, você fica tranquilo, porque se a gente morrer, vai ser uma morte rápida. Aí ela me olhou com o olho arregalado assim. Eu falei, e olha, e quer queira ou quer não, mais cedo ou mais tarde a gente vai estar no paraíso. Aí ela olhou assim, tá ok. Eu falei, e o medo, passou? Agora passou, tô na realidade. Enfim, aí a gente aterrissou 100%, chegamos no paraíso no bom sentido, claro. E aí chegamos lá na ilha. Aí Santorini, pô, paradisíaco, né? Aquele
Aí tu
mar.
não queria mais visitar nada, né? Fala assim, tá, gente, deu, agora vamos parar de visitar a vinícola, vamos curtir um pouquinho.
Não, mas aí uma coisa que me impressionou, tipo assim, a gente no ônibus indo para o nosso hotel, aí a gente dividiu o grupo em 3 hotéis, porque não dá para colocar um grupo de 30 pessoas, então foi 10, 10, 10. E aí no caminho você vê as vinhas plantadas, né? E aí a condução da vinha é única e peculiarmente de Santorini, que é a chamada coloura. A coloura é um ninho ou um cesto, uma coroa de Cristo, digamos assim, que aí, devido aos altos ventos, eles fazem a condução também, eles produzem vinho lá há 3.500 anos, algo recente, que eles fazem essa condução, desse tal ninho. As uvas são jogadas para dentro desse cesto para proteger do vento forte que tem na ilha. O sol forte faz a folhagem cobre esse cesto, faz tipo um chapéuzinho nesse cesto. E também à noite você tem precipitação, você tem a umidade, que ela vai ser concentrada nesses solos vulcânicos, basálticos, arenosos e também com calcário e pedra pome. Né? Então, isso dispara a acidez da Círtico e que faz algo bastante, um vinho bastante refrescante, que aqui, por exemplo, em Portugal, eu assemelho ela ou a Alvarim, porque ela é cítrica e floral, ou se não, já que a gente está falando de solos vulcânicos, vamos lá para a Ilha dos Açores, Ilha da Madeira, que são com essas mesmas condições. Então, eu comparo a Círtico entre um Alvarim ou um Arinto dos Açores. Né? Tipo assim, uma acidez laser. Laser nível sabre do Darth Vader, entendeu? Tipo assim, rasgante, mas cara, completamente sensacional, muito gastronômico. Você vai lá com frutos do mar, com peixe grelhado, vai com tudo. Né? Então, quando a gente chegou lá em Santorini, foi uma leve meia horinha ali para todo mundo tomar um banho e tal, e vamos direto para uma das maiores cooperativas lá, que chama Santos Wines. E aí um fato interessante, que antigamente Santorini tinha 40 mil hectares de vinha, mas depois dos anos 60 teve a última erupção de vulcão lá e criou-se uma ilha vulcânica no meio. Foi nos anos 60. Então, isso disparou o turismo, que a princípio não era turismo assim, de prazer, praia. Foi um turismo geológico, que o pessoal tinha muita curiosidade. E olha, como é que é aqui? Ó? Pô, 1960 surgiu uma ilha nova, todo mundo começou a ir para Santorini para ver essa ilha nova e ver esse fenômeno da fúria da natureza de uma ilha de lava ser criada. Então, o que que aconteceu? Desde os anos 60, mais ou menos até agora, caiu na metade a plantação de vinha lá. Passou de 40 para 20 mil hectares. Por quê? Quem tinha qualquer espaço ali, opa, vou vender isso aqui, ganhar dinheiro na terra, ou vou construir um hotel e receber turista e não vou me preocupar com uva. Né? Então, enfim... E lá estão diversos produtores fazendo. Você tem uma uva tinta, que é a Mavro Trágano. Mavro, mais uma vez, preta. Agora, Trágano, me fala aí, que eu não aprendi essa palavra em grego.
E aí... Trago no cigarro, alguma coisa. Um alcatrão,
Eu trago no preto. Né? Mavro e Trágano, esse preto.
Pode
Enfim.
Ser, peraí.
Não é. Aí, cara, nessa Santos Wines, os caras ficam tipo no penhasco. Então fizeram também uma mini feira com ali uns 7 produtores com 5, 7 vinhos diferentes. Só que, cara, tudo de vidro, assim, com a Bahia, a ilha ali na frente, pôr do sol. Antes de eu colocar qualquer vinho na boca, eu falei, essa aqui simplesmente é a melhor prova de vinho que eu já fui na vida e eu não coloquei
então
vinho
já,
na boca.
Então já faz uma pausa aqui. Repete o nome da vinícola, da cooperativa.
Santos Wines. É a maior cooperativa da ilha de Santorini.
E tem visitação para turista, que se fizeram uma estrutura dessas.
Tem visitação, então, pessoal... eles têm restaurante em cima. A gente viu, tipo, mas depois do pôr do sol, tava rolando, sei lá, festa de casamento, bebida que pisca, o pessoal dançando, não sei o quê.
Prato quebrando, essa coisa toda.
Olha, o prato quebrando, eu não quebrei nenhum prato, e eles estão falando aqui, tipo assim, que agora, hoje em dia, os pratos estão muito caros, então esse negócio de ficar quebrando o prato. Eu até vi, aqui em Lisboa, num restaurante grego, eles dão um outro prato, que é um prato tipo de cerâmica,
um pratinho bem simplinho.
De argila, né?
Que é feito para ser quebrado já, não é bem...
quebrado, mas olha, pô, tive uma semana imerso na Grécia, não quebrei nenhum prato... Bom, quebraram algum prato, mas não foi de jogar no chão, foi de cair da mesa. Porque
não foi proposital.
Não foi proposital, foi acidental. Foi acidental.
Acidental.
E aí, no dia seguinte, olha, até faço spoiler que vou lançar isso logo no meu Insta. Acabei de fazer um mini vlog que no dia seguinte, domingão, acordamos cedinho para fazer uma prova. Só que essa prova foi diferente. A gente foi convidado para pegar um catamarã e conhecer as vinhas, só que do outro ponto de vista. A gente foi conhecer Santorini pelo mar. Então, a gente passou por todas, margeando a ilha, e aí você vê que realmente não é só uma ilha vulcânica de basalto preto, quando aí você vê assim, cara, um paredão de calcário, tudo branquinho, sedimentar, quase solo quimeridian, muito salgado, e aí depois outro está lá cinzento, é, cinza, ah, esse aqui é de pedra pome, aquele ali é basalto, aquele ali, então. E aí a gente parou do lado da Praia Vermelha, maior paredão vulcânico vermelho, ou seja, muito mais concentração de ferro. E aí foi a Domaine Cigalas, que também é muito conhecida lá em Santorini, que patrocinou esse passeio de catamarã para a gente. Então, em dois pontos diferentes, a gente parou, fez uma prova ali, uma degustação dos acísticos, acísticos sem barrica, com barrica, blend de acístico. Aí partiu, zarpamos o barco de novo, aí fomos para essa tal Praia Vermelha, onde rolou o nosso a outra degustação. Aí depois, com o rosé, com o tinto, almoço. Então, tinha uma mega churrasqueira, começaram a fazer os palitinhos de carne de porco, carne de frango, tinha vegetariano também. Come no pão pita com a salada local, não vou dizer salada grega, né? Uma salada local.
É salada, lá se chama salada.
A salada, aí tal, cada um fazia seu
Temperada com
pratinho.
iogurte grego, não, iogurte só.
Comia, e aí a gente, pô, aí rolou festa, rolou farra e tal, não sei o quê, mas aí, então, a gente chegou no catamarã 9h30 da manhã. Lá para as 3h30, 4h, a gente voltou pro porto, e aí foi essa única hora que a gente teve, de 4 a 5h30, que a gente teve a hora de cair na piscina, dar um tibum, beber umas três cervejas ali para limpar o palato, para depois ir para outra vinícola muito boa. E aí foi aí a primeira vez que eu tive o contato físico de olhar a colora, de ver, e eles estavam lá em plena vindima, então lavaram um caixa ali da mesa seletora. Eu estava tirando foto, fazendo vídeo, o cara assim, não, peraí, pegou, passou na torneira, me deu a uva estava fresquinha, uma delícia. E aí a gente fez uma super prova com queijos e etc, etc, etc. E aí de lá foi o nosso último jantar. E para além de vinho, em Santorini eles têm também PDO de um tomate bebê, um tomate anão, sei lá, um tomatinho pequeno, que na Segunda Guerra Mundial Santorini virou quase que um pomar, que só plantava tomate, 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 que era para dar pro exército, para a população. Então, tem esse tomate bebê, tem uma berinjela branca. Aí eu falei assim, pô, então essa berinjela é uma berinjela albina? Ele, pode ser que sim, isso aqui é uma berinjela branca que eles fazem grelhada, tipo hummus, né? Tipo bastante defumada, uma delícia. E uma lentilha tradicional e também um pepino, abobrinha. Uma abobrinha típica de lá. Esses alimentos são protegidos pelo governo, pelo Ministério da Agricultura e tal, tal, como patrimônio da ilha. Então, tudo isso harmoniza muito bem com os vinhos que vêm de lá, né? E, obviamente, com peixe, peixe grelhado e vamos marisco, camarão, etc, etc. E aí, no final desse, cara, no final, no último jantar, a gente já estava provando já quase que o milésimo vinho e tal, não sei o quê. Aí me falaram assim, pô, quanto que você acha que custa esse acítico aqui? Esse acítico tá muito bom. Aí, tipo assim, tá, ótimo, tá. Cara, eu pago, sei lá, 18, 20 euros. Aí me olharam com um olhão assim, com essa garrafa custa 50 euros. Eu falei, tô descalibrado, cara. Chega, chega. Depois da semana eu já não consigo mais assimilar nada. Mas estava muito bom o vinho, estava excelente o vinho. E aí, pô, dançamos, dança grega. Imagina, um bando de alemão dançando dança grega. Eu também sou completamente inimigo do ritmo, dançando. E aí foi uma grande despedida. E aí fomos dormir. 3h30 da manhã para pegar o voo das 6, né? Ou seja, só tirei uma pestanada de uma hora e meia, cheguei em Atenas todo troncho, e aí sim, fiz um passeio, fui à Acrópole, fui num barzinho, tal, fui no, almoçar num restaurante tradicional, fui nesse barzinho,
E casa.
trem, aeroporto, casa, e aí nocaute, cara. Foi essa minha incursão grega aí, foi realmente uma Olimpíada, foi uma Olimpíada no Olimpo. Pô, tive
Vamos
lá.
lá, então. Pô, fez agora, contou a viagem inteira, então agora vamos à parte difícil, que é fazer escolhas. Natália gosta de botar os convidados para escolher. Tá indo para a Grécia. Bom, eu vou chutar que para quem vai para turismo, as regiões mais procuradas provavelmente vão ser Atenas e Santorini, dessas que tu
Sim.
visitou, né?
Sim.
Uma vinícola, ou não, diz assim, vamos começar mais fácil. Quem não está indo para a Grécia ainda, porque, né, o euro está difícil para quem está no Brasil. Estamos no Brasil. Que uva, tu acha que quem vai provar um vinho da Grécia pela primeira vez deveria começar? O que tu sugere? Vamos começar. Começa com branco ou com tinto?
É, isso que eu ia falar, porque às vezes tem muitas daquelas pessoas que falam assim, cara, eu sou bebo tinto. Ok, então você precisa começar com a Xinomavro. Xinomavro, Xinomavro. Mas lá está, ela é bastante potente. Outra com menos potência seria a Iorgítico, né? Então essas duas são um must. E aí depois para a branquinha, se você gosta de vinho refrescante, gente, a Círtico.
Círtico.
É o Beabá W7, né? São essas três. A
São essas
Xinomavro,
três.
a Iorgítico e a Círtico. Depois, se você tem mais tempo, por exemplo, você tem Vinsanto, nem falei de Vinsanto. Vinsanto é colheita tardia e tem muito potencial de guarda, e você vai envelhecendo ele vai evaporando a água e vai concentrando mais. Então, esse Vinsanto deles me lembrou muito Moscatel, ou se não, no Jerez, o que seria o Pedro Ximénez. Um Pedro Ximénez com mais idade. Então, a gente provou um Vinsanto de 72. Ou de 70, então ele estava muito viscoso, ele parecia um suco de passa líquida. Então tem essa vertente também. Então, o que eu recomendo essa base primária, o retina, e aí depois você vai se aprofundando e vai descobrindo e vai vendo, né?
E aí, quem vai para. Bom, eu acho. Tu deu um spoiler dizendo que foi a degustação mais legal que tu já fez. Foi na Santos Winery, né?
A visual, porque
Não, claro, claro.
a
Então, eu tô falando
visual.
assim, ó. Se for indicar para quem está indo para o Brasil de férias para a Grécia, mas quer fazer uma visita a alguma vinícola, essa seria a tua indicação?
Olha, aquela coisa,
Pensa,
o
ó, esquece o Pedro Sommelier estrelado. Não é a busca pelo melhor vinho, porque o melhor vinho a pessoa pode comprar numa loja e provar em casa. Eu digo a melhor visita, o melhor turismo mesmo. Qual foi a mais legal para visitar?
Olha, a Santos é uma cooperativa e tal, não sei o quê, então eles são um pouco os maiores ali da vinícola. Eu não cheguei a conhecer as cigalas, porque a gente foi passear de barco e as cigalas ficam na parte norte da ilha. Mas eu fiquei com gostinho, porque eu gostei muito do vinho deles e fiquei com muito gostinho de ir lá. Mas aí no local que a gente foi, que é a Giros. Eu achei sensacional, e aí não sei se foi por nossa causa ou não, mas toda a degustação era com taças alto e tal, então, tipo assim, realmente é uma finesse, né, e
Degustando
tal.
com medo de quebrar taça, né?
As casquinhas de ovo ali, né, mas eu achei sensacional, então eu diria, se for até pelo próprio turismo da ilha, de ir para o norte e visitar as cigalas, eu acho que o trabalho realmente artesanal deles é fenomenal. Gostei muito, muito, muito das cigalas.
E agora, da viagem inteira, qual foi a melhor harmonização que tu teve lá, o melhor prato com o melhor vinho, que te marcou e disse, nossa, isso aqui eu preciso fazer de novo, hein?
Olha, foi. Bom.
Não lembra, não lembra, né? Comeu
Não,
demais.
lembro, mas, por exemplo, teve no começo, a gente foi num restaurante bastante gostoso, que teve um menu degustação, e a gente provou um quicinômavro com um pouco mais de idade com o tradicional cordeiro grego. Então, eu realmente falei assim, pô, comida local com vinho local combina? Combina e muito. E aí, outra coisa, não foi um cordeiro com menta, e sim um cordeiro com uma pasta de gergelim. Eles usam muito gergelim, seja para pasta, quase um hummus, por exemplo, ou também para sobremesa, que a sobremesa foi um sorvete de gergelim, né?
Eu,
Então, tipo.
inclusive, não sou fã do cordeiro com menta. A geleia de menta, as coisas de menta me lembram pasta de dente. É como se eu estivesse comendo Cordeiro com Colgate, não me julguem. Prefiro cordeiro com geleias doces, geralmente, não essas tão frescas. Prefiro coisas, geleia de uva, uma coisa assim. Então, não foi, se não foi cordeiro com menta, a Natália já teria ficado feliz também, porque também não é a favor do cordeiro com menta. Fica aqui o meu manifesto.
Mas, e também, e para branco, quando a gente for lá na Gero Basileou, que é lá perto de Tessalonique, cara, os caras arrebentaram em frutos do mar, uma lula. Eu nunca comi uma lula tão crocante, empanada, né? Tipo, lula dorê.
Nossa! Pelo
amor de Deus, com o acírtico deles e com a malagocia. E depois veio um peixe que eles fizeram, tipo, é um método clássico francês de coloca, tipo, numa trouxa de papel vegetal. E aí ele cozinha lá dentro com batata, com folha de oliva e também muito azeite. Então, tipo assim, essa trouxa não deixa... Ele cozinha no vapor. O peixe fica tão molhado.
Então,
começamos ali com polvo, né? Polvo. Esse é um dos melhores lulas que eu comi na vida. E depois, para finalizar essa trouxa de peixe aí, não sei o quê, com acírtico e malagucia... Então, ó, cordeiro com cinômavro e frutos do mar e peixe com malagucia e acírtico foram os pratos da viagem, pelo amor de Deus.
Eu vou te dizer que quando eu viajo, faço alguma viagem de verão, de férias, para mim as férias só começam quando eu sento com alguma vista, geralmente para o mar, né? Porque férias de verão eu gosto de ir para um lugar que tenha mar, com uma porção de lula dorê na minha frente. Ali começou férias. Se eu não comer a minha porção de lula dorê com um molinho... rosé, ou um molho tártaro e um vinhozinho branco, não começou férias, gente. Eu sou viciada nisso, assim. Ia gostar
não
muito.
Não te julgo, pelo contrário, eu te entendo.
Pedro, trouxe alguma coisa? Trouxe não, né? Porque a gente não tá no mesmo país. Levou alguma coisa para casa da Grécia?
Olha, eu consegui ao todo trazer 8 garrafas, já bebi uma, mas trouxe 5. Dos produtores, e aí depois no duty free, aí tipo assim, sempre quando eu viajava, não sei o que, a primeira coisa, quando saía minha mala, eu passava a mão na mala assim, tá seca, graças a Deus,
tá seca.
E aí, no duty free, eu comprei mais 3, e aí foram umas 3 assim, mais básicas, nível duty free, né, paguei 9, 12 euros em cada garrafinha dessas 3, comprei um super pote, tipo sorvete que bom, de feta. E uma caixinha com uma miscelânea ali de doces gregos, que, pô, tipo aqueles folhados com muito mel, com muito pistache, nozes, etc, etc. Ainda tem aí uns 2, 3 na geladeira ali. Mas foram essas as minhas aquisições. Eu estou aqui do lado, estou olhando para as garrafas que eu tenho, enfileirei elas aqui para ver os produtores e as castas e tudo mais. E pronto. É isso.
E pronto. O Pedro está muito português. E pronto.
Mas já são 8 anos morando aqui, ainda continuo, ainda bem, com sotaque brasileiro, mas aí uma palavrinha aqui, outra ali, a gente começa a falar. Né?
Foda-se. Pode falar palavrão no nosso podcast, tá? Fica tranquilo. Aqui
esse
é pra maiores de 18.
Foda-se, esse vinho tá uma coisa. E é isso, cara. Pô, espero ter descrito aí bem ou algo dentro do possível enriquecedor.
Vamos combinar que assim, a gente sabe que geralmente o pessoal nos ouve dirigindo, correndo na esteira. Eu admiro demais quem ouve podcast correndo na esteira. Meu sonho é conseguir correr na esteira.
Quem estiver correndo agora, acelera aí 2.0 aí na sua esteira, hein? Fica.
2.0 não é meio pouco, eu não tenho noção.
Ah, sei lá, porque às vezes a pessoa já tá. A gente já tá falando aqui há 2 horas, sei lá quanto que a gente tá falando. Ela já tá já desenvolvendo.
Ah, já tá lá há muito tempo, né?
Tá ali no 12 e vai pro 14. Tá no 14, vai pro 16, enfim. Dá aquele gás aí.
Para quem está nos ouvindo na academia, seja na esteira ou em qualquer outro aparelho,
parabéns. Você
tá de parabéns, minha gente, parabéns. Mas o que eu vou dizer para vocês agora é, para não se apavorarem, é óbvio que qualquer episódio que a gente fala de regiões com nomes mais simples, já é difícil de anotar, porque está dirigindo, está na academia, está correndo, enfim. Obviamente, os nomes gregos se tornam mais complicados ainda. Então, eu vou pedir encarecidamente para que Pedrones passe o nome das vinícolas que ele mencionou aqui, as que ele lembrar, Faz um mini roteirinho, ó, na região tal, as vinícolas
Tá.
tais, região tal, vinícolas tais, porque aí a gente divulga isso junto no post para quem não conseguiu pegar de ouvido, que nem eu consigo, né? Eu já lembro de poucas coisas aqui por causa dos nomes complicados. A gente faz esse favor de anotar tudo para que vocês possam pesquisar. Eu acho que muitas coisas que o Pedro falou, quando tiverem um tempinho, sentem em casa, ouvindo de novo e procurando no Google a imagem, esses vinhedos em formato de cesto, é muito legal de se ver. Quem já fez W72 tem uma foto clássica no livro, que tá lá, bonitinha, dá para conhecer. Eu acho que era dois ou três, não tenho certeza, não lembro
Acho que é o
mais. Acho que era
três.
dois. É o três que
Acho que
tem?
já é o três. Acho
A
que é o
gente não
três.
fala, de Grécia, né, no dois, acho que não.
No dois, não. Não fala.
Para ver
É no
quanto
três.
tempo faz que não dou uma aula, né? Olha só essa menina.
Pois é.
Mas procurem no Google procurem Retsina, procurem esses vinhedos, essas vinhas em formato de cesto de Santorini, que são super clássicas. Deem um Google nessas regiões, uvas, informações que o Pedro passou, porque são muito legais, são realmente diferentes do que a gente está acostumado. Não tem nada a ver com o que a gente visita quando a gente faz o nosso enoturismo clássico em regiões mais clássicas. Então vale muito a pena. Eu não conheço a Grécia, é um sonho conhecer a Grécia, nem pelos vinhos, né, minha gente? Pela paisagem, né? Mas, claro, vinho sempre tá incluído na viagem. Obviamente faria isso. Quem não seguiu o Pedrones ainda, já estamos há uma hora e pouco falando, sigam Pedrones underline som. E não esqueçam que ele já falou que tem destaque lá, Grécia 1 e Grécia 2, para conseguir ver, porque eu imagino que ele deve ter mostrado tudo isso que ele está falando por lá, ou o máximo que ele conseguiu, porque, novamente, viagens técnicas de trabalho, elas parecem uma coisa super divertida, elas realmente são super divertidas, mas é uma correria. Ou a gente bebe, ou a gente fotografa, ou a gente conversa, a gente não consegue fazer todas as coisas, mas deve ter bastante coisa lá. Próxima vez que vocês forem para a Grécia, ou primeira vez que vocês forem para a Grécia, se forem como eu, que nunca fui, não esqueçam de dar um pulinho ali. O Pedro já deu dica de até Atenas tem como visitar, 30 minutinhos do aeroporto já está numa vinícola. Santorini, que é um clássico de turismo, tem vinícola para visitar. Se vocês não puderem visitar vinícolas, peçam vinhos gregos nos restaurantes, vão nas lojas, descubram uma coisinha diferente, perguntem para as pessoas do local. Países que têm tradição de produção vitivinícola, geralmente provar um vinho da casa é sempre uma boa pedida. Pode não ser o vinho mais complexo do mundo, mas com certeza vai ser um vinho gostoso. Pede vinho da casa, o prato mais famoso da casa, a combinação vai ser ótima. É isso, Pedro?
É
Essas
isso aí,
dicas foram
isso
boas,
mesmo.
Pedro?
Pô, excelente, o resumão, né? O resumão. E, pô,
Resumão, resumão.
se você chegou até aqui, meus parabéns, muito obrigado por ter acompanhado. Nath, mais uma vez te agradeço, foi um super, super prazer lacrar esse episódio Grécia.
Eu
E,
que te
cara.
agradeço por vir aqui falar de Grécia com a gente, porque eu acho que não tô lembrada assim de outra pessoa que eu conheça que tenha feito um tour tão completo de Grécia, de vinhos da Grécia, como o Pedro. Então,
Pois
muito
é.
importante. Inclusive, próximas viagens para regiões malucas, por favor, me avise, porque vamos gravar podcast também. Mais uma vez, Pedrones underline som no Instagram, vejam os destaques. Ui, bati aqui minha perna. Vejam os destaques do som lá no Instagram, do som do Pedro lá no Instagram. E eu vou mais uma vez cobrar do Pedro. Pedro, não esqueça desses nomes, que esse povo vai precisar de uma colinha, porque não são nomes fáceis. É
Pode
isso,
deixar.
pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado. Pedro, este é o teu momento de brilhar, quer dizer, mais um pouco. Deixe teu recado final aí para o pessoal, cante uma música, o que você quiser. Esse momento é seu.
Pô, se eu soubesse, eu já teria que colocar aqui uma música grega de fundo, né? Não sei o quê. Mas olha, foi um super prazer realmente conhecer essa terra aqui. Muita gente fala assim, pô, Grécia tem vinho? Mas, gente, tem vinho desde a época do Dionísio, pré-romano, né? Então sempre tem essa tradição e foi excelente essa imersão. Não me considero, longe de ser um especialista em vinhos gregos, mas só de ter essa conversa aqui, falei, opa, eu acho que eu estou entendendo aqui dos Paranauê um pouco, né? Mas
Inclusive,
ainda
gente,
tem.
agora o Pedro fez um comentário muito importante que eu simplesmente ignorei durante o episódio inteiro.
Ah.
Existem muitas regiões clássicas que, apesar de terem sido desenvolvidas por romanos, as vinhas chegaram através dos gregos, né? Diversas regiões, as vinhas chegaram com os gregos e acabaram sendo desenvolvidas depois pelos romanos. Então, a gente fica pensando só em romanos, né? E não, os
Olha,
gregos tiveram muito.
reza uma lenda aí de que o retsina foi uma sacanagem dos gregos para os romanos. Que, tipo assim, que eles colocaram essa resina aí para fazer o vinho e tal, não sei o que, dá para o pessoal falar, olha, é assim que a gente bebe o vinho e tal. Que foi um trote. Agora, se isso é verdade ou se é um mito grego, não sei. Mas que
Presentinho de grego,
retsina.
né?
Aí
Presentinho de
o
grego.
presentinho de grego.
Ah, é o
O
famoso
presentinho de
presentinho de
grego.
grego.
Ou isso, ou um beijo grego também, né?
Ah, que legal, Pedro. Essa foi maravilhosa. Para encerrar, com chave de... Esse episódio devia ter sido gravado pelo Thiago, não por mim. Se a gente vai entrar no beijinho grego, Thiago é um ótimo piadista. Olha,
Não, é.
e com essa, minha
Lá
gente.
todos os beijos são gregos, assim como os iogurtes são gregos, a salada é grega,
A
tudo é tudo
salada é
grego.
grega. Ótimo. Agora fica aí, pessoal. Quem não sabe o que é beijo grego, vai pesquisar no Google essa
No
informação
Google,
maravilhosa também.
no YouTube.
Isso, pesquisem os vinhedos em Sesto e o beijo grego para encerrar com chave de ouro, ter só informação útil neste podcast, não é
É
mesmo?
isso. Temos informações úteis. E é
Então
isso,
é isso,
olha.
pessoal. Com essa, a gente se despede por aqui. Não esqueçam
Beijos.
mais uma vez, sigam o Mami Mag, né? Pelo amor de Deus, vocês estão para. Vocês vieram através do
Umami.
Pedro aqui. Vocês chegaram aqui através do Pedro, sigam o Mami Mag no Instagram. Se vocês estão aqui através do Mami, sigam o Pedrones underline som no Instagram. É isso. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Um beijo e até a próxima.
Beijos.